Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está na hora de falar do clima, de fazer um balanço de 2016, dos últimos anos, El Niño, Laninha, afinal de contas, que sistema a gente está vivenciando nesse momento. Há quem defenda que o Laninha não está acontecendo, está perdendo a intensidade, que logo mais a gente não vai ter mais a pressão do Laninha sobre a formação, aí as chuvas, o clima de uma forma geral. Mas aqui comigo, Luiz Carlos Molion, climatologista, que já há várias entrevistas vem afirmando e confirmando que o Laninha sim está presente e que existe uma tendência de que o Laninha se prolongue até 2019. A gente vai conversar com ele, vai entender com ele como a Laninha pode atuar, enfim, sobre as perspectivas de clima aqui no Brasil nos próximos meses, principalmente. Molion, bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Gostaria de começar perguntando para você de 2016. Estamos encerrando 2016. Existia aquela preocupação com a formação do Laninha. Realmente aconteceu e realmente ficou dentro daquilo que você estava esperando que acontecesse em relação ao clima, Molion? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alexandre. Uma boa tarde para os internautas do Notícias Agrícolas. Eu vou começar, Alexandre, colocando o aspecto de que, na realidade, tivemos, com esse El Niño de 2015-2016, tivemos uma redução bastante significativa de chuva. Em praticamente todo o Brasil, com exceção do sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas eu queria alertar o internauta que, na realidade, isso não é apenas consequência desse El Niño 2015-2016. Na realidade, a gente vinha já com um acúmulo. Esse déficit de chuva, essa deficiência de chuva, já veio desde 2012. Conforme vocês podem ver nesses mapas, 2012, praticamente todo o leste do Brasil, e a região de Rondônia também, parte do Mato Grosso, nós tivemos reduções de chuva, tendo sido mais severa ao longo da costa, onde aparecem essas cores vermelho e marrom, né? O verdinho é uma redução da ordem de 20 milímetros por mês, que no caso aqui representaria essa cor verde, representaria uma redução de 20 vezes 12 meses, uma redução de 240 milímetros no total pluviométrico. Mas quando você vê que vai para a costa leste do país, você vê que as reduções aumentaram significativamente, chegando, por exemplo, em Rondônia, norte de Rondônia, a ter uma redução de praticamente 1.000 milímetros, o que corresponde apenas a 40% da precipitação, ou seja, um déficit de 60%. 2013 também continuou, embora não tão intenso, dá para ver aqui essa região branca. É chuva em torno da média e algumas áreas com verdinho e até continuando ali naquela região de Rondônia e Mato Grosso, uma redução bastante expressiva. Novamente, 2014, toda a parte leste do país voltou a ficar verde e laranja, o que significa reduções bastante significativas, inclusive sobre as serras aqui de Minas Gerais, onde nascem os grandes rios, o São Francisco, o Tocantins, o Araguaia e depois para o sul, o Paranaíba e o Rio Grande, que formam o Rio Paraná. Então essa região continuou a ficar com chuvas abaixo da média em 2014. E aí 2015, note que a redução de chuva praticamente tomou todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul. Quando pegamos agora 2016, eu lamento, mas só tenho dados até setembro, leva um certo tempo para esses dados serem processados e ficarem disponíveis. Mas, de qualquer forma, de janeiro a setembro, praticamente é o período, digamos assim, que contém a estação chuvosa e a estação seca dentro de um ano civil. Note também, o internauta pode ver que toda a região está de branco, indicando próximo da média, até laranja, é bastante forte, sendo aqui uma redução de 60 milímetros por mês nesse laranja forte.
Dá para
Então,
dizer, Molhão, que isso é resultado do El Niño?
exatamente. No caso de 2012 a 2014, na realidade as águas estavam neutras, mas havia uma tendência de formação do El Niño. Quando esse El Niño se formou em 2015 e 2016, então nós tivemos uma situação como 2015 aqui, característica de El Niño, com redução de chuva em toda a região tropical, e persistiu, já que esse El Niño se dissipou agora em maio, junho de 2016. Eu estou trabalhando. Sim, e aqui então está um mapa que mostra o déficit acumulado, a deficiência acumulada de chuva entre 2012 e 2016, mostrando claramente que todo o leste do país foi nesses 5 anos, foi realmente afetado, particularmente a costa norte, desde o Rio Grande do Norte até a costa norte do Pará e do Amapá. Então sofreu deficiência de chuva nesse período. Então esse mapa mostra o acumulado. De novo, menos 20 aqui significa que é menos 20 milímetros, que multiplicado por 12 daria uma redução de no mínimo 240 milímetros no ano. Para quem está em região crítica, por exemplo, está com total em torno de 1.000, 1.100 milímetros, um ano como esse, com redução de 240 a 300 milímetros, impede, por exemplo, que o indivíduo produza a soja ou milho.
Muito bem.
A previsão que nós temos, embora haja muita gente, como você mencionou no prólogo, esteja dizendo que esse Laninha não vai persistir, mas o internauta pode ver aqui a barrinha azul é a probabilidade de Laninha dando aqui nesse eixo esquerdo, no eixo vertical. Mostra então que, centrado em novembro do mês passado, nós tínhamos 75% de probabilidade de ocorrência do Laninha. E centrado nesse mês de dezembro, novembro, dezembro, janeiro, centrado em dezembro, nós ainda temos 65% de probabilidade. É claro que então o IRI, o International Research Institute for Climate Society, e o Centro de Previsão Climática da NOAA, o CPC, eles estão colocando essa probabilidade de Laninha se reduzindo, de tal forma que, na opinião deles, já a partir de fevereiro, nós teríamos a barrinha verde, que significa neutro. Neutralidade, está escrito aqui, é quando a temperatura do Pacífico está meio grau para cima, meio grau para baixo da média, ou seja, mais ou menos meio grau centígrado, significa neutralidade.
E
Então,
com
muitos apostam que, a partir do ano que vem, nós vamos ter uma predominância de Pacífico neutro.
o El Niño ganhando força, hein, Molhão?
Sim, mas ainda assim, em princípio, se teria realmente um novo, pela previsão deles, poderia ocorrer, teria uma chance de ocorrer um El Niño em 2018.
Isso quer dizer que o Laninha está terminando, Molhão?
Isso depende de como se interpreta as coisas, Alexandre, porque aqui você vê como é que é feita essa previsão. Essa é a chamada previsão de consenso, que eu discordo dessa previsão de consenso. Como é que isso é feito? Aqui no lado direito, você tem-se 17 modelos dinâmicos que simulam os movimentos atmosféricos e integrado para se ter o clima, né? E embaixo tem os modelos estatísticos, que nesse caso aqui, nessa em particular, eles usaram 8, mas pode usar 9 ou 10, dependendo da disponibilidade. Então, com as observações em outubro, essa bolinha preta aqui embaixo, está escrito outubro, observação, os modelos projetam para o futuro o que espera-se que vá ocorrer para um dado modelo. Você nota que forma aqui uma espécie de uma cabeleira, um espaguete, eles chamam de pluma, né? Pluma de modelos, indicando que cada modelo dá um resultado diferente.
Daí eles pegam uma média de todos esses
Isso,
modelos.
aí aparece aqui, olha, em cima, CPC consenso. Aí eles pegam uma média dessas coisas todas e traçam aí uma linha que é uma cor que não dá nem para ver aqui, meio rosa, acinzentada. E como se, na realidade, clima fosse algo que você pode chegar num consenso e dizer assim, não, você pensa assim, eu penso assim, então vamos entrar num acordo. Tem nada a ver, né? Se eu, por exemplo, for fã do modelo do Scripps, esse que aparece aqui, ó, é o quarto na lista, o quadradinho azul claro. O Scripps é um instituto oceanográfico, em San Diego, na Califórnia, e eles estudam essencialmente oceanos e El Niño. O modelo de Scripps está dizendo que nós vamos ter um Laninha, está aqui o linha do zero, olha, e aqui a escala vertical é
Temperatura.
em graus centígrados. O modelo está dizendo que nós vamos ter o resfriamento de 1 grau, 1,5 grau, até o final do ano, praticamente. Então, se eu fosse fã do modelo Scripps, eu diria sim, vamos ter um Laninha. De fato, o que você está vendo aqui, essa figura é tirada do Bureau de Meteorologia da Austrália. A parte em azul mostra a situação atual, em que há um resfriamento, mas ainda um resfriamento modesto, porque tem muita água quente fora dessa região equatorial, do duto equatorial, 5 graus norte, 5 graus sul. Então, eu creio que eu estou apostando nisso. Aqui o internauta vê o seguinte:
Deixa só, ô Molion, deixa eu só explicar. Você então não é fã das estatísticas, você vai pelo histórico, pela comparação, é isso?
Eu vou pela similaridade, conforme eu vou
Similaridade.
mostrar aqui. O que eu faço é, por exemplo, eu peguei os dados de temperatura da superfície do Pacífico, 2015 e 2016, e plotei nesse gráfico. Aqui são semanas, porque os dados são liberados a cada semana. Então, a partir do início, né? Então, tinha esse jeitão, a curva vermelha, que corresponde ao El Niño 2015-2016, esse que terminou agora em maio e junho. E o que está em azul é o já passado, ocorrido, 97 e 98, é o ninho de 97 e 98, que foi um El Niño muito forte, considerado por muitos o El Niño mais forte do século passado. Note que depois de junho de 98, as águas ficaram frias, representada aqui pela continuidade da linha azul, abaixo de zero, as águas ficaram frias até final de 2001. Então, por similaridade, por semelhança, eu estou admitindo que em 2016 as águas vão se esfriar e vão permanecer frias até 2019. Semelhante ao que ocorreu de 97 a 2001, portanto, teríamos 2015 a 2019, e eu espero que essa curva vermelha, aos poucos, vá seguindo essa curva azul que está com desvios negativos. No caso, chegou a ter até 2 graus negativos no ano de 2000. Então, se isso ocorrer, Alexandre, claro, é uma hipótese, porque quais são as outras alternativas que eu tenho? Ou tenho modelos estatísticos, que é apenas numerologia, portanto, não é confiável, ou modelos dinâmicos que não conseguem estender por muito tempo. Porque à medida que eles vão integrando no tempo, o erro vai se propagando e, num dado instante, o erro é maior do que a informação. Então, eu prefiro esse sistema que eu chamo de similaridade, em que, uma vez que eu detectei que o El Niño de 2015-2016 está praticamente em cima do de 97 e 98, eu vou esticar, vou usar a chuva. Os totais pluviométricos que eu já tenho registrado, de 98 até 2001, e, por hipótese, fazer com que 98 seja 2016, e aí 99, aqui nós temos um mapa, janeiro a março de 99 seria correspondente a janeiro a março de 2017. A
Então,
persistir esse laninha.
só explicando, esse mapa é com a variação de chuva que ocorreu em 99, de janeiro a março de 99. E
Isso, que eu estou admitindo
que vai ser parecido.
que o El Niño de 2015 e 2016 foi muito parecido com o El Niño de 97 e 98. E que depois de 98 persistiram águas frias e que geraram esses mapas, ou seja, os totais pluviométricos que eu estou colocando nesse mapa. Então eu pego 99 e faço, digo que vai ser semelhante, ou pego 2017 e digo que vai ser semelhante a 99.
E a conclusão que a gente chega, então, é que no primeiro trimestre ainda a gente vai ter boa parte do país com chuvas abaixo da média.
Isso, só que tem que lembrar que é o período que mais chove, na maioria dos casos, na maioria do centro-oeste, às vezes o pico de chuva cai em dezembro, em outras regiões cai em janeiro, mas de qualquer forma, o internauta tem que saber ficar prevenido que nós vimos naquele. Nós vimos nessa figura que as águas frias, elas ainda estão incipientes, elas estão começando a esfriar. E que tem muita água quente fora da região tropical. Então, o internauta tem que perceber isso aí, que 2017 ainda vai ser um ano com chuvas abaixo do normal, porém muito próximo da média. Não tem nada parecido com 2015 e 2016. Bem melhor, mas ainda não tão bom quanto nós gostaríamos que fosse. Claro, algumas regiões aqui aparece, por exemplo, excesso de chuva, em torno de 40 milímetros por mês, nesse período em cima de São Paulo, por exemplo, né? Que, aliás, seria até bom que isso acontecesse, em função do sistema Cantareira, tá ainda com um nível muito baixo e ter que fornecer água para uma população de 8 milhões de habitantes, né?
Ô, Molion, então vamos deixar bem claro. Não é que vai faltar chuva, é um volume de chuva abaixo da média.
Provavelmente deve encerrar dependendo da região, em torno de 10 a 20% de redução. Na maior parte das regiões, 2017 deve encerrar com 10 a 20%, o que não seria tão crítico se já não viéssemos aí de 5 anos com um déficit acumulado, né, uma
Entendi.
deficiência acumulada. Então, ainda 2017 ainda não é um ano bom. Teríamos abril, junho, a distribuição também, uma pequena redução na região, particularmente do centro-oeste, e aí, julho a setembro, então, teríamos de 2017, o zero, o branco, significa em torno da média.
Normalidade, né?
Isso, sendo que agora os estados do sul teriam uma pequena redução nesse período,
De julho a setembro.
de julho a setembro. Outubro a dezembro de 99, então parece que voltaríamos aí ter um regime muito específico de laninha,
Aí já tem mais a cara de laninha mesmo, né?
em que há muita chuva. Na Bahia, Tocantins, parte do Pará, e redução de chuva no Sudeste e no Sul, conforme aparece aqui em verde e laranja. Então, a
Mas
partir de outubro, dezembro de 2017, final do ano que vem, o Laninha estaria mais bem formado, e aí nós teríamos então as características de Laninha com chuva boa no centro-oeste, sudeste, nordeste, de janeiro a março. Nesse período de abril a junho, que é a região, o período chuvoso na costa leste do nordeste, também teríamos chuvas em abundância ao longo da costa, do Pará, do Maranhão. E o centro-oeste e o sudeste, então, com uma ligeira redução de chuva nesse período que já não chove muito, abril, junho. Julho a setembro, o sudeste
Isso a
teria
gente já está falando de 2018, né, Molhão?
2018. Na sequência você vê, olha, começamos com janeiro a março de 2017,
Tá.
mostrando então cuidado, porque as chuvas ainda vão estar abaixo do normal.
Perfeito.
Mantém abril, junho de 2017, chuvas ligeiramente abaixo do normal ou chuvas normais, como ocorre nessas regiões em branco. Julho a setembro, a maior parte do país está com branco também, indicando que provavelmente em setembro as frentes frias já comecem a chegar na Bahia. Isso para 2017. Outubro e dezembro de 2017, então teríamos já um regime de laninha instalado, com bastante chuva na Bahia, no Tocantins, Goiás, etc., e o sul, sudeste, com redução de chuva. Agora entramos em 2018, novamente o regime de laninha, que seria então bastante chuva em praticamente todo o centro-oeste, inclusive pegando a parte do sudeste, e redução de chuva no sul. Abril, junho de 2018, teríamos chuvas abundantes também, né, ao longo da costa leste do nordeste, e redução de chuva já no sudeste e centro-oeste, lembrando que também nesse período praticamente não chove muito, né? Quer dizer, o grosso da chuva, em geral, dependendo da região, em torno de 85% chove de outubro a março, e os restantes 15% de abril a setembro. Então, essa redução simplesmente diz que a estação seca vai ficar um pouco mais seca do que o normal. Julho a setembro de 2018, teríamos então o retorno das frentes frias já começando a chover no Paraná e São Paulo, e boa parte do centro-oeste, e estaríamos então normal nesse período, E aí, então, outubro, dezembro de 2000, que seria então o 2018, ainda continuaríamos ter um regime semelhante ao regime de La Niña. Então, eu aposto nesse aspecto de que tem outras razões que não vou entrar em detalhe, nesse aspecto de que esse é o Niño de 2015 e 2016, que acabou agora em maio, junho. As águas do Pacífico, em minha opinião, devem seguir, embora não tão frias quanto foi já em 99, 2000, mas deve seguir um pouquinho por aqui e depois, em 2018, o La Niña se intensificar. Então, nós temos praticamente todo o período de 2017 em que vai haver intensificação desse La Niña, e certamente a partir de outubro, de agosto, setembro de 2017, então as águas devem ficar mais frias, caracterizando o La Niña propriamente dito e o regime de chuva semelhante ao que se tem no La Niña, conforme a gente mostrou.
Então,
Eu
Molion,
repito que você vê que na realidade parece que começa a chover bem com o regime de La Niña, seria outubro, dezembro de 2017. E janeiro a março de 2018 teríamos então um regime de chuva bem característico de La Niña. E esse La Niña então se dissiparia em 2019, como ocorreu naquele período de 97 a 2001. Nós teremos então 2015 a 2019, Alexandre.
Muito bem, então olhando os efeitos práticos da atuação do La Niña, esse ano, apesar de estarmos em La Niña, não é um La Niña intenso, então a gente tem um certo clima de normalidade, Molion, para o desenvolvimento da safra como um todo, ou tem algum risco, alguma região em risco ainda, na sua opinião?
A região que deve ficar em risco, risco não, uma redução um pouco maior, se bem que essa redução não é significativa. É essa região aqui, não sei se dá para ver o meu cursor,
A gente está vendo.
janeiro a março de 2017, essa região que aparece esses núcleos em ocre, amarelo, em que pode haver reduções de até 100 milímetros por mês, em média, o que seria então um torno de 300 milímetros. Porém, Alexandre, essas regiões aqui, o total pluviométrico em algumas delas é superior a 1.600 milímetros. Algumas delas chegam a mais de 2.000 milímetros. Então, se houver redução, e como disse, o grosso da chuva cai nesse período. Então, se houver redução de 300 milímetros, provavelmente no total anual vai dar aí uma anomalia negativa de até uns 20%, conforme eu escrevi aqui na base.
Mas tem risco
Essas.
delas serem irregulares ou não? Elas vão ser bem distribuídas?
Então, isso, por exemplo, pode ser causado pelo veranico, né?
Tá, entendi.
Normalmente, na climatologia, o veranico ele ocorre em fevereiro. Nesses últimos anos, não sei se foi por excepcionalidade, os veranicos começaram até 2013, que começou, inclusive, logo depois do Natal. A última chuva que caiu foi próximo do Natal, e depois o resto de dezembro já ficou praticamente sem chuva e durou janeiro todo, no caso de 2013 e 2014. Mas normalmente os veranicos caem, eles ocorrem em fevereiro. Pode ser que ocorra um pouco antes ou já pegando janeiro. Então essa redução aqui nesse período, ela é típica de veranico, tá? E reduzindo aí no máximo da ordem de 300 milímetros, ela não afeta a essa região. Inclusive, dizem até que se o veranico ocorrer em janeiro, no caso da soja, é até benéfico. Para o pessoal que está preocupado com a safrinha, também não deve ter problema nenhum, porque a partir de março, aí depois abril, junho, abril, maio, deve estar dentro da normalidade ou com uma pequena redução da ordem de 20 milímetros por mês, o que não é tão crítico. Quer dizer, se chover bem nesse período aqui de janeiro a março, e a chuva se esticar um pouquinho em abril, então quando forem colher em maio vai estar tudo bem. Eu não vejo risco nenhum para a safrinha no centro-oeste. E depois, 2017, seguiria próximo da normal, com exceção dos estados do sul, que teriam redução. E aí, a partir de outubro, dezembro, com o Laninha já bem desenvolvido, nós entraríamos no regime de Laninha, em que chove bem no centro-oeste, e Bahia, Tocantins, Maranhão, o Nordeste brasileiro, e reduz a chuva no sul e no sudeste, que é um efeito, um impacto característico de Laninha. Em janeiro a março, teríamos chuvas regulares, um pouco abaixo do normal no Rio Grande do Sul, isso para 2018, né? E onde eu espero, quando eu espero que o Laninha esteja bem instalado. E excesso de chuva, então, na região do centro-oeste e na Amazônia e Nordeste brasileiro.
Ô Molion, a gente está recebendo fotos aqui de produtores que já iniciaram a colheita da soja lá no Mato Grosso. Tem um de Vila Rica, que fica na região nordeste lá do Mato Grosso, que mandou a foto dizendo que já começou a colher por lá e que ele plantou logo nas primeiras chuvas. Eu me lembro que você recomendava para ter cuidado com essas primeiras chuvas, que elas ainda seriam muito irregulares. Aparentemente ele arriscou e está tendo já a sua colheita, já está fazendo a colheita dele acontecer lá, lá em Vila Rica. Como é que a gente analisa no caso específico aqui desse produtor? Ele arriscou e deu certo, ou realmente teve aí uma condição melhor do que se esperava, Molion?
No caso dele, se é norte do Mato Grosso, ele foi beneficiado. Note aqui, por exemplo, volto de novo aqueles mapas de desvios de chuva, 2012, 2013, 2014. Note que essa parte do norte do Mato Grosso, ela não teve problemas com chuva, com exceção de 2015 e 2016. Mesmo 2016, ainda teve chuva normal. Então, vamos dizer assim, ele deu sorte,
É, né?
porque nós tivemos produtores que plantaram no ano passado, nesse ano, plantaram logo nas primeiras chuvas, como por exemplo na Bahia, teve gente que chegou a plantar 5 mil hectares e perdeu tudo, né? Quer dizer, teve que replantar. Então, como eu disse, de maneira geral, você nota que toda a parte leste do Brasil, toda a parte leste, ficou praticamente com chuvas reduzidas nesse período. Por isso que eu estava dizendo que, como o déficit de umidade no solo era um acúmulo, é um déficit, uma deficiência acumulada de 2012 até 2016, eu diria, estava aconselhando a esperar a estação chuvosa se firmar, que ela deveria se firmar na partir da segunda metade de setembro, de novembro, para plantar sem perdas, tá? Nesse caso aqui, essa região, por outros motivos que não são as frentes frias, na realidade, pode ter sido perturbações que entraram, ou então a frente fria ficou, digamos, do lado esquerdo, né? Em cima da parte do oeste, espremida aqui. Então ele deu sorte realmente de ter pego já 2012, 2013, 2014. O único ano ruim mesmo que ele pegou foi
2015, né?
2015. E até agora, não, 2016, ainda foi privilegiado com um pouco mais de chuva do que o restante do país.
É.
Então ele deu sorte, não tenha dúvida. E volto concluindo, ainda um alerta para que 2017 não é um ano muito bom, não é um ano ruim como foi 2015, 2016, mas também não é um ano tão bom quanto nós gostaríamos que fosse, porque esse laninha ainda está se instalando e o efeito desse laninha nós vamos ver a partir da
Safra de verão só, né?
A partir de agosto, setembro de 2017, que esse laninha deve persistir 2018 e 2019, Alexandre.
Muito bem. O Enderson, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, ele quer saber como fica a situação lá para a região sudeste, lá no sul de Minas especificamente. Eu imagino que ele esteja preocupado com o café lá, Molhão. Tem condição tranquila para o café?
Olha, Alexandre, você pode disponibilizar esses mapas. Nós já estamos em cima da hora aqui, já são 2 horas da tarde aí. Você pode disponibilizar esses mapas no site da Notícia Agrícola. E depois, esse pessoal todo que está com uma série de dúvidas, eles podem cuidadosamente analisar, vendo que aqui a barrinha do lado, o que é azul para lilás é desvio positivo, ou seja, chove acima da média. O que é branco é chove na média, tá? Mais 20 milímetros, menos 20 milímetros por mês. E o que é de verde até o vermelho é redução de chuva. E note que 2017 tem uma pequena redução de chuva, não chega a ser tão ruim quanto foi nos anos passados, e que, por exemplo, no caso dele, aqui no sul de Minas, aparece até para janeiro a março de 2017, aparece um excesso de chuva em torno de 40 a 60 milímetros por mês, ou seja, em torno de 120 4 vezes 3 meses, janeiro, fevereiro, março, 3 vezes 4, 120 milímetros a mais, ou em algumas regiões, o microclima favorecendo, ele vai ter então 6 vezes 3, 18, de 120 a 180 milímetros a mais. E depois de abril e junho, volta a reduzir as chuvas, mas lembrar que isso também já está no período em que já não
De
chove, como
menos
digo.
chuva mesmo, né?
Nessa região, 70, 70, 80% da chuva cai nesse período de outubro a março. E a partir de abril, então, já começa a secar. Mas a redução vai ser pequena, de tal forma que acho que no total pluviométrico, na maior parte do país, a redução deve variar em torno de 10 a 20%, a redução 10 a 20%, de tal forma que não vai ser um ano tão ruim quanto foi o passado. E a partir de outubro, dezembro, então passaríamos a ter de 2017, do ano que vem, passaríamos a ter um regime de laninha, e aí sim o Enders pode esperar bastante chuva de janeiro a março de 2018, conforme estão os mapas. Então, Alexandre, você disponibilize aí os mapas, essa apresentação que eu te mandei,
Perfeito.
disponibilize aí para os internautas, e quem tiver dúvida, depois entre em contato comigo, que eu tenho um compromisso agora. Eu estou 1 hora atrás de você, aqui é 13 horas, eu tenho um compromisso agora às 14. E não vou poder me alongar muito hoje, Alexandre.
Não tem problema, Molhão. De qualquer forma, a gente já aproveita para agradecer a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O Molhon foi um dos materiais mais acessados do site agora nesse ano de 2016. A gente teve recorde de participação, de visualizações nos vídeos do Luiz Carlos Molhon. Um deles chegou a atingir mais de 60 mil visualizações. Não é para qualquer um. Justamente pela credibilidade que ele tem, pela postura que ele tem e pelas análises que ele faz em relação ao clima, e também as ferramentas que ele usa para fazer essas análises. Aproveito, Molhão, para te agradecer. Muito obrigado pela sua participação e pela sua companhia agora em 2016. Aproveito também para te desejar um bom Natal, um próspero ano novo e contamos com você em 2017 aí para trazer as atualizações desse clima que é tão importante para a produção agrícola que o produtor fica tão preocupado, né? Afinal de contas, é com o clima que ele consegue aí ter bons resultados na sua produção, claro, se o clima for favorável. Obrigado, viu, amigo? Obrigado por essa companhia aí em 2016.
Alexandre, na realidade, se a gente for olhar os históricos, nós tivemos secas muito mais severas do que 2015 e 2016 no passado. Final da década de 20, de 1926 até 1938, tivemos anos muito secos seguidos, um atrás do outro. Tivemos também seca severa, particularmente no Sudeste, em 1963, que é a nossa campeã nos últimos 70 anos. Mas nessas épocas, o agronegócio era de pequena escala e o impacto social e econômico não era tão severo quanto agora pode ocorrer. Quer dizer, essa seca de 2015, 2016, ela não chega a ser, em termos de registro, não chega a ser uma seca muito severa, embora, como eu disse, a deficiência de chuva vem se acumulando de 2012 até 2016, inclusive agora um pouquinho em 2017. Mas, de qualquer forma, hoje uma seca, que não é tão. Uma seca que não é tão severa hoje tem um impacto social e econômico muito maior, né?
Não tenha dúvida.
Então, também quero desejar a você, aos seus ouvintes, aos seus internautas, muito sucesso, um Feliz Natal e muito sucesso para 2017. E eu tenho, a minha intuição diz que 2017 vai ser melhor, ainda não tão bom. Mas certamente 2018 e 2019 vão ser anos que o clima vai favorecer boas safras agrícolas. Claro, pode contar comigo, terei sempre a máxima satisfação e entrar no programa e procurar esclarecer dentro de todas as limitações que nós temos. E como você sabe, ninguém tem bola de cristal. O clima é muito caótico, é muito difícil de se prever. E isso não é só privilégio nosso, todos os países do mundo têm esse mesmo tipo de problema, mas a gente faz o possível para levar para o produtor rural a melhor informação dentro da imprevisibilidade que é o clima, Alessandro.
Muito
Uma
bom.
boa tarde para você, para todo mundo, um Feliz Natal e 2017, muito bom para o agronegócio brasileiro.
É isso aí. Grande abraço, Molhão. Até ano que vem.
Até mais. Tchau.
Tchau. Tá aí então, Luiz Carlos Molhão, climatologista, conversando com a gente, mantendo as previsões dele, as informações em relação ao Laninha, apesar dos modelos já indicarem aí uma queda aí do Laninha, da tendência de Laninha. Ele explicou para a gente por que esses modelos estão prevendo essa baixa do Laninha, porque na verdade é uma média de vários institutos de pesquisa e a média é sempre. Enfim, não condiz com a realidade nas palavras do Luiz Carlos Molion, e ele Vai aí pela similaridade, está dizendo que a gente tem aí uma similaridade com continuidade do Laninha, pelo menos até 2019, e mostrou para a gente como deve ser ou como o clima deve se comportar até 2018. São vários mapas colocados por ele à disposição dos senhores, para que os senhores possam analisar e já se prevenir aí do que venha a acontecer com o clima nos próximos meses e até nos próximos anos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Eu volto ao longo da tarde com outras informações e mais destaques, destacando o mercado, principalmente lá em Chicago. Nesse momento, a soja trabalha no vermelho. Vamos ver se confirma essa tendência de baixa até o final da sessão. E assim que a sessão encerrar, a gente traz uma análise do mercado para você, tá certo? Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta.